Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa do Vatican News, Rádio Vaticano, desta quinta-feira, 23 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Roberto Colangeli. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. O medo se apoderou de todos e louvaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 16. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa nos ensina a linguagem do amor, diz o cardeal Omella. Encerra-se a Conferência de Varsóvia, humildes instrumentos a serviço das vítimas de abuso. Dom Paul Richard Gallagher, chega de racismo contra migrantes e refugiados, é preciso uma cultura do encontro. Eleito novo patriarca da Cilícia dos Armênios. Chile, tédeum ecumênico de ação de graças, cardeal Aós, respeitar e proteger valores não negociáveis. Selos do Iraque celebram visita do Papa ao país e seu encontro com o Ayatollah al-Sistani. Peru bicentenário, bispos recordam o compromisso da Igreja na construção do país. Essas e outras notícias a partir de agora. Iniciamos o nosso programa desta quinta-feira desejando a você, amigo ouvinte, sintonizado em nossa edição em língua portuguesa do Vatican News Rádio Vaticano, uma boa audiência. Como destacamos em nossas manchetes, cardeal Omella, o Papa nos ensina a linguagem do amor. Vamos ouvir com o colega Silvonei José.
Teologia e pastoral. A relação entre o campo da reflexão e o da ação estão na raiz do magistério do Papa Francisco. Um homem cheio do Espírito e, portanto, cheio de intuições, que não fazem da pastoral nem algo extemporâneo, nem da teologia um sistema fechado ou completo em si mesmo. A partir desse ponto, declinado nas dimensões da Igreja e da sociedade contemporânea, iniciam-se as reflexões abordadas no livro Francisco, Pastor e Teólogo, publicado pela Livraria Editora Vaticana e apresentado na tarde desta quarta-feira no Palazzo Pio, sede da Rádio Vaticano Vatican News, que reúne os discursos da conferência sobre esse tema realizada em Barcelona em novembro de 2019, por iniciativa do Ateneu Universitário Sant Pacià. Quando o Papa Francisco era apenas o cardeal Bergoglio, em Aparecida, no Brasil, disse que a presença do povo de Deus no Santuário Mariano tinha feito os bispos latino-americanos, reunidos em 2007, se sentirem diferentes. Assim como depois a viagem da semana passada à Eslováquia, disse aos jovens de Košice para olhar para o sacramento da confissão, não como olhar para nossos pecados, mas para Deus, que nos acolhe e protege. Toda a biografia de Jorge Mário Bergoglio está repleta de exemplos nos quais a estreita ligação entre teologia e a pastoral caracteriza seu ministério a serviço da Igreja Católica. São palavras do cardeal Juan José Onella, arcebispo de Barcelona e presidente da Conferência Episcopal Espanhola, que esteve presente na apresentação do livro, ao explicar ao Vatican News como Francisco consegue combinar o papel de teólogo e pastor.
Eu creio que ele nos ensina a abrir os olhos e a mirar em profundidade a realidade do mundo.
Creio que o Papa Francisco nos ensine a abrir os olhos e olhar profundamente a realidade do mundo, disse o cardeal, porque o teólogo é aquele que, de alguma forma, coloca os óculos da fé para ver o que estamos vivendo, compreender quão profundo é e nos ajuda a descobrir a presença do Deus que caminha com o homem. Isto é teologia, não apenas algo especulativo. É dar uma visão da vida diária, dos problemas de nossas vidas, uma visão de fé, e ver e descobrir como o Senhor caminha conosco, construindo conosco um mundo novo, um mundo de esperança. O Senhor disse que o Papa fala a todos. Nesse sentido, como ele fala à sociedade secularizada?
Eu creio que a maneira mais bonita que nos está ensinando o Papa é o linguagem do amor.
Creio que a coisa mais bela que o Papa nos ensine é a linguagem do amor, e do amor pelos pequenos, os mais excluídos e os mais abandonados de nossa sociedade. E todos compreendem isto. Lembro-me um dia em Madrid de um taxista que me levou à estação para a Conferência Episcopal. Eu ainda não era um cardeal, mas lembro que ele se virou. Era um homem com cabelos completamente raspados, barba muito comprida e muitas argolas nas orelhas. E me disse: "Hoje quero agradecer pelo Papa que vocês elegeram." Respondi que ele devia agradecer aos que o elegeram, porque eu não era um cardeal. E ele respondeu: "Não me importa. O senhor é um padre, então permita-me felicitá-lo, porque este Papa me reconciliou com a Igreja." Ali eu entendi tudo. Um pastor que ama, que acompanha, que vai em frente dizendo para onde ir, mas que não impõe, que vai com as pessoas compartilhando a vida do povo, que é capaz de andar de ônibus, de metrô, e que vai para reunir os mais pobres e os mais simples. Acredito que as pessoas sigam esse pastor e o entendam, porque esta é a linguagem do amor. Cooperação entre as igrejas, para as igrejas e das igrejas da Europa Central e Oriental, com a sociedade e as autoridades estatais, mas, sobretudo, o acompanhamento de pessoas feridas e das comunidades onde ocorrem casos de abuso. As premissas e promessas concluíram nesta quarta-feira a grande Conferência Internacional sobre a Proteção de Crianças e Adultos Vulneráveis, que teve início em Varsóvia no último domingo, dia 19. Uma mesa redonda focalizada em propostas para o futuro marcou o ato final do evento organizado pela Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores e pela Conferência Episcopal Polonesa. 3 dias marcados por reflexões, conferências, debates e o testemunho dramático de algumas vítimas, selados pela missa celebrada pelo arcebispo Wojciech Polak, primaz da Polônia. O arcebispo, começando sua reflexão a partir do Evangelho, reiterou a angústia de toda a Igreja pelas consequências dolorosas e ofensivas das feridas infligidas aos inocentes. Quanta destruição, devastação e perda de confiança, disse ele em sua homilia. Quão profundamente arruinam o homem, despojando-o de sua dignidade. Quantas marcas deixam, não só na psique, mas também na alma. Somente enfrentando a verdade, esses comportamentos cruéis, a Igreja poderá encontrar seu caminho para ser novamente considerada um lugar de acolhida e segurança para os necessitados, acrescentou Dom Polak, citando o Papa Francisco. O Senhor está conosco e quer nos fazer instrumentos humildes a serviço das vítimas de abusos, para vê-las como companheiras e protagonistas de um futuro comum, aprendendo uns dos outros. Dom Polak havia reiterado os mesmos conceitos algumas horas antes, durante a mesa redonda, durante a qual ele estigmatizou aqueles crimes e traições que roubaram a fé de muitas pessoas que deveríamos ter defendido. Dessa forma, nos tornamos pouco confiáveis, disse o primaz polonês, exortando a continuação da luta contra os abusos, mas, sobretudo, para superar o medo que ainda permanece em muitas dioceses. O medo da nossa imagem, de perder nossa reputação, de procedimentos legais. Ainda encontramos algumas resistências em nossas comunidades, algumas incompreensões, admitiu o arcebispo. Esta missão vai além da força de cada um de nós. Portanto, precisamos da colaboração de todos aqueles que compõem a comunidade eclesial. Não podemos ser lobos solitários. Sem cooperação, será impossível superar a cultura do silêncio, insistiu ele. Como europeus centrais e orientais, temos uma experiência comum de ditadura, que foi superada através da solidariedade. O objetivo é transparência cada vez maior e cooperação entre as igrejas locais em nossa parte da Europa. Em cada lugar a situação é diferente, mas as diferenças não devem nos separar uns dos outros, nem nos envergonhar. O padre Hans Ohner, presidente do Instituto de Antropologia da Gregoriana, também se debruçou em seu discurso sobre os diferentes contextos que variam de país a país, insistindo em particular sobre um conceito que surgiu várias vezes, o de uma mentalidade que tem impedido a luta contra o abuso. O problema da mentalidade não pode ser mudado rápida e facilmente. É preciso do coração para se sentir envolvido. A coragem vem do coração. É encorajador que haja muitos homens e mulheres leigos que estão determinados a se envolver nesta causa, disse o jesuíta, observando que, especialmente no campo da prevenção, muito já foi feito, mas muito ainda precisa ser feito. Em comparação com o passado, agora sabemos a quem recorrer, para onde pedir conselhos. Conhecemos nosso vizinho. No entanto, devemos passar da comunicação para o engajamento no processo.
Racismo, eugenia, liberdade religiosa. Muitos foram os pontos abordados pelo secretário da Santa Sé para as relações com os estados, Dom Paul Richard Gallagher, no encontro de alto nível das Nações Unidas para comemorar o 20º aniversário da Declaração de Durban e do Plano de Ação Centralizado em Reparações, Justiça Racial e Igualdade para as Pessoas de Origem Africana. Reiterando o compromisso da Santa Sé a combater todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância, o prelado lembrou que o racismo está enraizado na afirmação errônea e infeliz de que um ser humano tem menor dignidade em relação a outro. Uma suposição que, para Dom Gallagher, ignora o espírito de fraternidade e a verdade centrada no fato de que todo homem nasce livre e com direitos iguais. Em seguida, foi dada atenção a quanto expresso pelo Papa na Fratelli Tutti, ou seja, que o racismo sempre reaparece novamente. Muitas pessoas de origem africana, disse o prelado, são migrantes ou refugiados que, após deixarem suas casas ou serem forçados a deixá-las, nos países de destino encontram racismo e xenofobia, discriminação e intolerância, em vez do apoio de que necessitam. Daí, a esperança de que a recente criação do Fórum Permanente para as Pessoas de Origem Africana contribuirá para os esforços locais, nacionais e internacionais, a fim de proporcionar justiça e apoio às vítimas de racismo. Em seu discurso, o arcebispo inglês também lembrou que os direitos humanos universais são indivisíveis e interdependentes, que as leis e normas que procuram erradicar a discriminação e a intolerância devem, portanto, respeitar o direito à liberdade de opinião, pensamento, religião e consciência. Por conseguinte, se é chamado a monitorar, investigar e processar os vários casos, tomando cuidado para não violar os direitos humanos das minorias ou censurar as opiniões minoritárias. O racismo pode e deve ser derrotado através de uma cultura do encontro, fraternidade e solidariedade. A Declaração de Durban, assim como outros acordos, explicou ele, devem levar a uma mudança radical, promovendo uma mentalidade divisiva do nós contra eles. Em relação à intolerância com base na religião ou na fé, que também está no centro das preocupações da Declaração de Durban, o arcebispo Gallagher salientou que isto comporta limitações ao direito de praticar livremente a religião de própria escolha, provocando, em casos extremos, hostilidade, violência e crimes atrozes. Ele acrescentou que a falta de respeito pelo direito à liberdade de religião e de fé leva à violação de outros direitos humanos. Nos últimos anos, afirmou, temos visto um aumento geral na perseguição religiosa por parte de atores estatais e não estatais, discriminação por um lado e, por outro, impunidade dos responsáveis. Há um perigo, salientou, de que algumas minorias religiosas, incluindo os cristãos, que constituem o grupo mais perseguido a nível global, desapareçam. No centro da reflexão de Dom Gallagher encontra-se a prática insidiosa da eugenia, que muitas vezes está escondida por trás das técnicas de reprodução assistida e nos lados obscuros do diagnóstico pré-natal. Uma mentalidade baseada na ideia de que existem seres humanos de menor valor por causa da deficiência, gênero ou outras características e que muitas vezes leva à negação de seu direito à vida. Tal mentalidade, concluiu, incorpora princípios de discriminação que estão em nítido contraste com a declaração de Durban e não pode ser ignorada. Por fim, partindo do pressuposto de que a declaração de Durban reconhece o papel da religião na promoção da dignidade e do valor inerente a cada pessoa e na erradicação do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e da intolerância a ela relacionada, Dom Gallagher exortou a uma legislação e a um compromisso das instituições porque o racismo desaparecerá somente quando morrer no coração das pessoas. Eleito o novo patriarca da Cilícia dos Armênios, a reportagem é da colega Mariângela Jaguraba.
O Sínodo dos Bispos da Igreja Patriarcal da Cilícia dos Armênios, no Líbano, convocado pelo Papa Francisco em Roma nos dias 22 e 23 deste mês, elegeu o patriarca da Cilícia dos Armênios, Dom Rafael François Minassian, até agora arcebispo titular de Cesareia da Capadócia dos Armênios e ordinário dos fiéis armênios católicos do leste europeu. O eleito assumiu o nome de Sua Beatitude Rafael Bedros 21 Minassian. Dom Rafael Bedros Minassian nasceu em 24 de novembro de 1946 em Beirute. Estudou no Seminário Patriarcal de Bizomar e estudou Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Fez um curso de especialização em Psicopedagogia na Pontifícia Universidade Salesiana. Em 24 de junho de 1973 foi ordenado sacerdote como membro do Instituto do Clero Patriarcal de Bizomar. De 1973 a 1982 foi pároco da Catedral Armênia de Beirute. De 1982 a 1984, secretário do patriarca Rovanes Bedros XVIII Kasparian. E de 1984 a 1989, responsável pela fundação do Centro Paroquial da Santa Cruz em Zalca, Beirute. De 1975 a 1989, foi juiz no Tribunal Eclesiástico da Igreja Armênia em Beirute. Ensinou liturgia armênia na Pontifícia Universidade de Kazlik, de 1985 a 1989. E em 1989, foi transferido para os Estados Unidos, onde trabalhou por um ano como pároco em Nova York. Posteriormente, até 2003, foi pároco dos católicos armênios na Califórnia, Arizona e Nevada. A partir de 2004, dirigiu a Telepaz Armênia, da qual é fundador. Em 2005, foi nomeado exarca patriarcal de Jerusalém e amã para os armênios. Em 24 de junho de 2011, foi nomeado ordinário para os fiéis católicos armênios da Europa Oriental, com atribuição pelo Santo Padre da sede titular episcopal de Cesareia da Capadócia para os armênios e do título de arcebispo ad personam. De 24 a 26 de junho de 2016, acolheu o Papa Francisco durante sua viagem apostólica à Armênia.
O respeito e a defesa da vida humana desde a concepção até seu fim natural. A família fundada no casamento entre um homem e uma mulher. A liberdade dos pais de escolher o tipo de educação para seus filhos. A promoção do bem comum em todas as suas formas e a subsidiariedade do Estado que respeita a autonomia das organizações e colabora com elas. Estes são os valores não negociáveis que o Chile deve respeitar e proteger. Eles foram lembrados no sábado 18 de setembro pelo arcebispo metropolitano de Santiago do Chile, cardeal Celestino Aos Braco, durante o tradicional Te Deum Ecumênico, ação de graças, presidido na Catedral da capital chilena para comemorar o aniversário da independência do país da Espanha. A cerimônia contou com a participação das diversas denominações cristãs, assim como representantes das comunidades judaica e muçulmana. Na presença das mais altas autoridades lideradas pelo chefe de Estado, Sebastián Piñera, o purpurado também se referiu à liberdade de religião e de culto, que não é simplesmente uma liberdade de pensamento, nunca é um ato meramente privado, sem consequências em nossas relações sociais, mas, pelo contrário, requer o testemunho público da própria fé. Daí a exortação a proteger este direito. O arcebispo também apelou para o combate às enormes desigualdades no mundo, devido às quais alguns grupos desfrutam de uma espécie de superdesenvolvimento baseado no consumismo e no desperdício, que contrasta de forma inaceitável com situações de pobreza, precariedade e miséria. Desigualdades e injustiças, mas também corrupção, violência, fraudes e malversações são escandalosas, reiterou o cardeal Aoz, salientando que onde reina a pobreza e a ignorância, a violência fundamentalista se enraiza mais facilmente. Daí o apelo à paz que não reside nas armas, mas na justiça, pois se quisermos preservar a fraternidade na terra, não podemos perder de vista o céu. O arcebispo chileno insistiu em seguida na proteção da criação, enfatizando como a importância da ecologia é inquestionável hoje e como a linguagem da natureza deve ser ouvida a fim de responder a ela de forma coerente. Nesta ótica, o pensamento do cardeal voltou-se para os povos nativos que sofrem violência, assim como para os migrantes que devem ser acolhidos, protegidos, promovidos e integrados, e para as mulheres que buscam o respeito e a promoção de seus direitos. Houve também uma forte oração pelos jovens sem esperança ou ilusões, pelas vocações, tanto para o diaconato como para o sacerdócio, e por aqueles que sofrem de coronavírus e outras doenças. Uma oração particular foi em seguida elevada pelas vítimas de abusos perpetrados em âmbito eclesial e pelas vítimas de violência civil, familiar ou baseada no gênero, para que, disse o cardeal Aoz, ultrajes e crimes semelhantes não se repitam e que as formas corretas de alívio e cura sejam encontradas. Na parte final de sua longa homilia, o arcebispo de Santiago do Chile apelou ao diálogo. Não é mais um tempo de alianças uns contra os outros, mas um tempo de busca comum de soluções para os problemas de todos. Precisamos de verdade e diálogo para cultivar a unidade e a reconciliação, disse. O Te Deum Ecumênico de 2021 foi o último a ser realizado na presença do presidente Piñera. De fato, chegando ao final de seu segundo mandato, o atual chefe de Estado não será mais elegível no pleito eleitoral de 21 de novembro próximo. A agência de Correios do Iraque, dirigida por Idris Khaled Abdelrahman, emitiu uma série especial de selos dedicados à visita do Papa Francisco ao país do Golfo, realizada de 5 a 8 de março de 2021. Ao apresentar a série, o assessor de imprensa do Ministério das Comunicações, Had al-Mashadani, chamou particularmente a atenção para os selos comemorativos do encontro do Bispo de Roma com o grão Ayatollah Ali al-Sistani e a visita do Papa à cidade de Ur dos Caldeus, o lugar onde começou a viagem do patriarca Abraão, pai de todos na fé. A iniciativa da Agência Postal e do Ministério das Comunicações do Iraque, conduzido pelo ministro Arkan Sheab Ahmed al-Shaibani, refere em mídias locais, visa celebrar a visita papal e, em particular, o encontro entre o Papa Francisco e o Ayatollah al-Sistani como uma manifestação de convivência pacífica e fraterna entre pessoas e comunidades pertencentes a diferentes credos, tanto no Iraque como no resto do Oriente Médio. Emissões filatélicas similares também foram dedicadas às visitas ao Iraque de outras personalidades reconhecidas internacionalmente. Os selos comemorativos da visita papal, produzidos a nível gráfico pelo artista iraquiano Saad Ghazi, são emitidos com diferentes valores monetários e serão vendidos nos Correios. Em setembro de 2020, o Serviço Postal Nacional Iraquiano emitiu, pela primeira vez, uma série de selos dedicados a celebrar as igrejas do país. A série consistia de 8 selos, representando o mesmo número de igrejas históricas do Iraque, localizadas em várias regiões do país e pertencentes a comunidades de diferentes denominações cristãs. As representações multicoloridas das diferentes igrejas também foram produzidas pelo designer Saad Ghazi. Naquele momento histórico, a decisão do Serviço Postal Nacional de reproduzir igrejas em selos estava de acordo com outros gestos de atenção reservados pela liderança política iraquiana para as comunidades cristãs autóctones, alguns meses antes da visita papal. Em 10 de agosto de 2020, ao encontrar o patriarca caldeu, o cardeal Luís Rafael I Sacó e alguns de seus colaboradores, o primeiro-ministro iraquiano Mustafa al-Kadhimi já havia expressado a esperança de que os cristãos iraquianos que haviam emigrado para o exterior durante o tempo da ocupação jihadista do norte do país pudessem em breve retornar à sua terra natal. O Iraque, disse al-Kadhimi naquela ocasião, é o país de todos os iraquianos e os cristãos são os filhos originários do país. Passamos à última notícia. A Igreja Católica no Peru sempre andou de mãos dadas com a nação, ajudando-a a forjar sua história e identidade. É o que a Conferência Episcopal Peruana escreve numa mensagem divulgada na segunda-feira, 20 de setembro, por ocasião do bicentenário da independência do país. O Peru, escrevem os bispos, é uma grande família, uma nação multicultural, um Estado livre e independente, para o qual a Igreja deu uma contribuição significativa, criando uma consciência da melhoria individual e coletiva dos cidadãos, um objetivo a ser alcançado através da exploração das riquezas naturais e do bem-estar de cada cidadão. A Conferência Episcopal também lembra figuras importantes como Santa Rosa de Lima e São José, proclamado padroeiro do país em 1828, bem como os muitos sacerdotes que contribuíram para a fundação da nação, encorajando-a e defendendo seus mais altos valores morais e espirituais. Mas ainda, a Igreja Católica, sublinha a mensagem, tem promovido incansavelmente a escolarização do povo indígena, a educação gratuita, a formação profissional e superior para as mulheres e a educação universitária. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta quinta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso grande abraço e até lá!